Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvintes do Prosa Rural! Vamos chegando mais perto do rádio, porque o programa de hoje já está no ar!
Com muitas informações importantes para o piscicultor, não é mesmo, Selma?
E põe importante nisso. Afinal, tudo o que esse produtor deseja é manter seus viveiros repletos de peixes saudáveis para que se tornem rentáveis.
Sim, sanidade é tudo.
E o tema do nosso programa de hoje é justamente sobre o acantocéfalo do tambaqui, o verme que não faz mal à saúde humana, mas faz a criação dos peixes descer ladeira abaixo, pois traz grandes prejuízos ao produtor.
Então você, piscicultor, ajuste o volume do rádio para não perder nada do que vamos falar sobre as boas práticas de manejo para prevenção e convívio com o acantocéfalo do tambaqui.
E quem traz tudo o que você precisa saber para manter a sanidade dos seus tambaquis é o pesquisador Sandro Lores, da Embrapa Roraima.
Por isso, muita atenção, pois a proseira Aline Melo já está entrando para conversar com ele. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Sandro, o que são acantocéfalos?
Eles são endoparasitas obrigatórios, ou seja, para eles viverem, eles precisam parasitar um animal, no caso, o peixe, no nosso caso, o tambaqui. E eles têm ciclo de vida indireto, ou seja, eles precisam de mais de um animal, mais de um hospedeiro, para poder completar seu ciclo de vida. Dessa forma, eles têm um grande sucesso adaptativo, podendo parasitar todas as classes de vertebrados, qualquer tipo de animal vertebrado. E a principal característica visual, né, morfológica do animal, é a região anterior dele, que é cheia de espinhos para poder se fixar no intestino do animal parasitado.
Como identificar a ocorrência de acantocéfalos na criação de tambaqui?
Hoje, a forma efetiva é apenas pelo abate e necrópsia, que é a análise do animal, desses peixes, para a análise da infecção intestinal por acantocéfalo. Sendo que os parasitas são facilmente observados a olho nu, quando ocorre uma grande infestação, a partir da abertura do intestino, enquanto uma grande infestação é possível observar até por fora, a parte externa do intestino, se você já consegue enxergar os parasitas no intestino do animal.
Agora que já sabemos como identificar a presença do acantocéfalo no tambaqui, vamos aprender a prevenir a contaminação e a fazer o controle desse parasitismo.
Qual a forma de contaminação dos peixes dentro do sistema de criação?
Essa forma de contaminação ela tem várias possíveis origens, né? Várias possíveis fontes primárias. Difícil de determinar exatamente qual é a principal, mas essas fontes podem ser entrada de animais de peixes, né, do ambiente natural, portando parasitas. A introdução de peixes contaminados da natureza para formar um plantel de reprodutores, todos que estão formando o seu plantel, para os reprodutores da natureza, e esses reprodutores já podem vir com parasita e serem distribuídos pela água para o restante da propriedade. E ainda a presença dos hospedeiros intermediários, no caso do tambaqui, o hospedeiro intermediário do acantocéfalo do tambaqui, ele faz parte do zooplâncton, que é importantíssimo na piscicultura, é o ostrácoda, é onde esse parasita completa seu ciclo de vida. Então, a presença dele, você tem que aprender, na verdade, é prevenir e conviver com esse parasita. E uma das possíveis principais fontes de disseminação desse parasita, para aumentar a sua distribuição nas pisciculturas, o transporte alevino, os portadores do parasita, ou na água do transporte desses alevinos, o hospedeiro intermediário, que faz parte do planto, o ostrácoda, já com a larva do parasita. Quando introduzidos na propriedade, favorecem a disseminação desse parasita.
Bem, diante de tudo que já ouvimos, o que pode ser feito, pesquisador, para se evitar a contaminação? Existe algum protocolo?
Hoje ainda não existe um protocolo específico para evitar a contaminação do acantocéfalo. Existem apenas recomendações de manejo sanitário na criação de peixes de forma geral. E nas boas práticas de manejo, para prevenção, é necessário, primeira coisa, se ter um diagnóstico correto de qual é o grupo de parasita que está provocando a doença ou ocorrendo no animal. Para conseguir fazer esse diagnóstico correto, é necessário de amostragens periódicas para avaliação da sanidade dos lotes que estão sendo produzidos, as pisciculturas. E a forma de fazer essa amostragem periódica é utilizando redes ou tarrafas e não capturando os peixes com anzol, né, que ele pode provocar o surgimento de um falso negativo, de não ter parasita, mas na verdade tem, porque os peixes que vão pegar, ser fisgados no anzol, normalmente são os peixes que chegam mais rápido à isca. Normalmente esses peixes estão sadios, os peixes maiores estão sadios. Então o correto é usar rede ou uma tarrafa para pegar peixes de tamanho diferente. A gente sabe que os peixes, em caso do tambaqui, ele tem um crescimento não homogêneo, então tem grupos de animais que vão crescendo de forma diferente.
Nada de anzol então, hein, ouvinte? Pois como disse o pesquisador, os peixes que mordem a isca são os mais sadios, o que é lógico, pois eles são os maiores, mais velozes e vigorosos, o que faz o anzol, com certeza, apontar um falso resultado.
Por isso, não se esqueça, amigo psicultor, o correto nesse caso é usar a rede ou a tarrafa.
Além disso, existem as boas práticas em si de manejo da criação de peixes, é conhecer a procedência dos lotes de alevino e saber de onde é que é, exigir hoje. Praticamente todos os produtores estão exigindo um laudo sanitário do produtor de alevinos para saber se está isento do acantocéfalo. Conhecer também a procedência dos reprodutores adquiridos, aqueles produtores que vão formar plantel, vão comprar de outra piscicultura, saber se já tem registro de acantocéfalo ou não.
Tá aí, medidas importantes e fáceis de serem adotadas. O negócio é, ó, ficar esperto.
Sem dúvida alguma. Agora, pesquisador, explica pra gente. E se os peixes vierem da natureza? Como é que se faz?
Se vier da natureza, tem que deixar em quarentena. É uma das boas práticas de manejo, é operacionalizar a quarentena dentro da propriedade, que hoje, no dia a dia do piscicultor, é uma coisa um pouco complicada ainda. Essa quarentena, ela deve ser feita obrigatoriamente, mas nem todos adotam.
Bem, quem ainda não adota a quarentena de peixes vindos da natureza, agora já sabe que é preciso adotá-la. Dá trabalho? Dá. Mas compensa, e muito.
Vale a pena, porque ninguém quer perder peixe para o verme acantocéfalo, não é? Então, mãos à obra.
Ah, pesquisador Sandro, tem uma coisa que muitos produtores nos perguntam. É preciso tomar algum cuidado com os equipamentos utilizados na piscicultura?
Em relação aos equipamentos que são usados na piscicultura, sempre fazer desinfecção, que são coisas de rotina, tem que ser criada na piscicultura para fazer desinfecção de todos os equipamentos que são usados na piscicultura, desde o DPI, que são os equipamentos de proteção individual, até as redes, acesso de carros e tudo mais.
É uma rotina que precisa ser criada.
A qualidade da água também é muito importante, não é?
Monitorar os parâmetros de qualidade da água é uma das boas práticas de manejo, porque a qualidade da água também favorece deixar o peixe mais suscetível ao parasita, à doença. Observar o comportamento dos peixes nos horários que eles estão sendo alimentados. O comportamento ele já indica alguma alteração, possível alteração nos animais. Seguir sempre a recomendação para cada fase de vida do animal na alimentação. Cada fase tem um tamanho de boca, vai pegar um tamanho de pele. Então, seguir essa recomendação para poder ter um animal saudável. Tanto em relação à qualidade, à quantidade, à frequência e o horário de fornecimento do alimento para esses animais. E quando observar algum peixe morto, né, ou já moribundo, remover imediatamente peixes mortos do viveiro. E os peixes que estão moribundos, você pode retirá-los com uma possível medida preventiva, com algum produto, para ver se ele melhora. E depois retorná-lo, deixar a observação e depois, caso não tenha nada, ou melhore, retornar para o tanque.
E essas amostragens, têm alguma outra função além da sanidade?
Além de fazer as amostragens periódicas para a sanidade, para fazer o acompanhamento do crescimento dos peixes, essas amostragens também são necessárias para ser feitas em conjunto, que aí você vai registrar se o peixe está crescendo direito, está ganhando peso direito, e daí você pode tomar alguma medida e nessa hora observar se está com algum parasita ou alguma enfermidade.
Atirar, pelo que estamos ouvindo, é importantíssimo o piscicultor organizar as anotações de todos esses dados.
Boa, William! Aliás, já que estamos falando em anotações, pesquisador, há mais alguma coisa importante que o piscicultor deva registrar?
também faz um registro de controle de tudo que entra e sai da propriedade. Ração, pessoas, tudo que acontece na propriedade ser registrado. E uma das coisas importantes que algumas pisciculturas no Brasil e aqui em Roraima também já vem adotando é o uso de mão de obra qualificada e da capacitação dessa mão de obra quando não existe, para poder realmente entender o porquê daquela rotina diária com que citada anteriormente, para poder atender as boas práticas de manejo e evitar que ocorra a acantocefalose, que é a doença causada pelo acantocefalo. E além disso, hoje ainda tem algumas possíveis medidas que auxiliam na prevenção, que é o uso de fitoterápicos, que são a base de plantas, que podem atuar na prevenção do acantocefalo para ele se manter em níveis aceitáveis para a produção, não prejudicar o crescimento do peixe, que é o nosso foco.
É, ouvinte, as boas práticas estão aí. Vamos segui-las.
Agora eu gostaria de repetir algo muito importante que o pesquisador falou, que é para ninguém se esquecer. Capacitação. Essa é a palavra-chave, pois é preciso treinar, capacitar os funcionários para evitar a infestação de parasitas e acantocéfalos nos tanques de criação.
O William está coberto de razão, pois uma equipe bem treinada, capacitada, entende melhor todo o processo de manejo.
Até aqueles funcionários mais resistentes, que costumam fugir dos treinamentos, quando começarem a utilizar as boas práticas e virem os resultados, vão se convencer da importância da capacitação.
Com certeza. Afinal, o conhecimento é tudo. É assim que se vai longe.
É por isso que chamamos agora o piscicultor Christian Amado Castro Pérez. Ele é biólogo e proprietário de dois sítios em Roraima. Um no município de São João da Baliza e outro no município de Caroebe.
Fala, produtor.
Então, quais os desafios de manejo para prevenir o aparecimento de acantocefalose na fase de alevinagem?
Nós temos várias atividades, todas elas muito importantes, mas a mais importante é evitar a entrada da doença na região onde nós produzimos alevinos. Temos feito qualquer tipo de negócio, incluindo parcelamento, desconto, troca, o que for necessário para evitar que produtores da região adquiram alevinos não sendo da nossa piscicultura. Por outro lado, somos exaustivos no cuidado em cada evento de reprodução. Fazemos vazio sanitário, descontaminamos com cal virgem. Nesse momento, somente usamos adubação química. Avaliamos os alevinos no decorrer do processo de alevinagem. Por outro lado, realizamos cuidados com os reprodutores e alevinos, afastando garças, capivaras, etc. Não alugamos ou emprestamos aparelhos de pesca, eles são de uso exclusivo da nossa piscicultura. Transportamos os alevinos sempre em solução salina e em caixa profissional de transporte. Infiltramos toda a água usada para a alevinagem no momento da entrega dos alevinos.
Que compromisso com os clientes e com a região! A atitude desse piscicultor mostra como é importante fazer um manejo adequado para o controle sanitário dos alevinos que saem de sua propriedade.
Isso se chama consciência. E todos os piscicultores só têm a ganhar com atitudes como essa.
E você que já é piscicultor e cria tambaquis, ou ainda não é, mas pretende começar uma criação, entre em contato com a Embrapa Roraima, caso precise de mais informações ou tenha alguma dúvida.
O DDD é 95 e o telefone é 4009-7100.
Não conseguiu anotar? Eu repito para você. DDD 95, telefone é 4009-7100.
Mas se preferir o atendimento pela internet, entre no nosso site www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E se tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem do WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 99835-7632. Escreva seu nome, município e estado, viu?
E agradecendo a participação de nossos convidados de hoje, nós ficamos por aqui.
Obrigada pela companhia, ouvinte, e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Aline Melo. Edição Mônica Silveira. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tony Ribeiro. Coordenação de produção Nilo Falcão. Conteúdo Embrapa Roraima.